Vamos falar de decretos municipais, até onde eles são eficientes ou não. E a sociedade, que sofre consequências disso. E muito dessa expressão da sociedade em favor ou contra os decretos vão ser expressas na Câmara Municipal, os parlamentares municipais, que nem sempre concordam com os decretos, defendem ou criticam esses decretos. E eu tenho aqui comigo dois parlamentares convidados para conversarmos um pouco sobre os decretos municipais e seus efeitos na sociedade. Eu tenho aqui comigo a vereadora Cris Lauer. Estamos numa live, inclusive, que você pode acompanhar pelo facebook.com/radiocbnmaringá, youtube.com/cbnmaringá ou no twitter.com/cbnmaringá. Vereadora Cris Lauer, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Eu que agradeço o convite.
Tenho também aqui conosco o vereador Alex Chaves. Vereador, muito obrigado por aceitar o convite. Bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia a todos que nos acompanham. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui conversando com vocês, os ouvintes.
Meus caros parlamentares, a primeira questão que eu quero colocar com vocês é que nós temos um decreto novo da Prefeitura, está entrando em vigor inclusive hoje. Nesse decreto há uma série de restrições novas, inclusive com toque de recolher. Existe uma flexibilização que foi anunciada inclusive ontem com algumas mudanças, mas de forma geral nós temos um toque de recolher em torno de 20 horas. Temos algumas restrições para o funcionamento no fim de semana, principalmente sábado e domingo, de estabelecimentos comerciais. Se você comparar esse decreto aqui de Maringá com outras cidades, vou pegar Cascavel como exemplo, né? Em Cascavel há uma flexibilização maior. Por exemplo, em média, lá os estabelecimentos funcionam até 22, 23 horas, inclusive supermercados funcionando 24 horas. Aí os ouvintes, né, os nossos ouvintes, o cidadão pergunta, por que lá, que tem 100 mil habitantes a menos que Maringá, pode e aqui não pode? O que explica isso? Um decreto tão diferente do outro com cidades que relativamente tem tamanhos diferentes de população, mas tem problemas comuns. Eu vou começar com a vereadora Cris Lauer. Vereadora, sua opinião.
Pois é, Gilson. Bom dia, Alex. Eu não falei bom dia para você. Bom dia, Alex. Bom dia aos ouvintes. Gilson, eu acredito que ontem eu comentei, eu acabei gravando um vídeo e falei de Cascavel, falando sobre as UTIs. Lá tem 100 mil habitantes, né, a menos do que nós em Maringá. Só que tem mais UTIs, então eu acho que eles conseguem flexibilizar, eu coloco em cima disso, tá? Que eles conseguem, como eles têm uma estrutura, né, de hospital, de UTI, de atendimento maior do que a nossa, né? Então eles não fazem com que o comércio, com os segmentos padeçam tanto, pagando este pato, né? Porque, na verdade, é o comerciante que está pagando o pato.
Vereador, você concorda com isso? Quer dizer, falta UTI para a gente poder ter mais flexibilização?
O Gilson, bom dia, Cris. Não vejo dessa forma. Eu vejo um pouco diferente. Acredito que as medidas restritivas que estão sendo colocadas nesse decreto agora estão, na verdade, acompanhando uma tendência de todo o Estado. Nós vimos isso acontecendo em Foz, Curitiba, agora Campo Mourão. Infelizmente, chegou em Maringá. Eu não tenho os números de Cascavel, mas eu posso falar pela nossa cidade. Nesse mês, a gente chegou a 100 mortes. Mais de 1.105 mortes, é o número total, quase 4 mortes por dia. Ontem, né, nós tivemos 2.163 casos ativos em toda a cidade. Pessoas ali de 21 até 60 anos está sendo ali o foco. Então, a incidência de infecção está aumentando, né? E o que a gente precisa entender é que o Covid mata, né? E se ele não mata, ele deixa sequelas, ele deixa coisas terríveis na pessoa, e a gente precisa evitar que a pessoa tenha até a possibilidade de ir para a UTI. Então, eu acredito que os decretos eles vão fazer uma medida paliativa para que as pessoas não cheguem nessa situação.
Vereadora Cris, a senhora colocou no vídeo da senhora que eu assisti, as pessoas podem morrer de Covid, mas podem morrer do coração, também de infarto, com a situação que elas estão vivendo hoje. Tem muito empresário, a gente sabe disso, tem levantamento feito pela FEComércio, de que nós temos aí no primeiro trimestre desse ano uma empresa no Paraná fechando a cada 7 minutos. Né? Como é que se evita o infarto do coração, mas, como o vereador Alex disse, a gente também não pode morrer da doença? Quer dizer, como é que a gente pode ter uma estrutura para poder facilitar a flexibilização sem contaminação?
Olha, Júcio, até difícil. Eu vou falar a minha opinião, claro, né? Porque eu falo, não é médica, você não é não sei o quê, né? Alguns criticam, mas eu acredito sim que muitos lugares já deu certo. Muitas empresas, até instituições de ensino que voltaram às aulas, conseguiram conter como? Claro que a gente não pode ignorar esse vírus que é mortal. Então, os cuidados necessários, tem que ter os EPIs, álcool, gel, né, a máscara ali constante, enquanto você estiver junto com as pessoas. Mas, o trabalho tem que continuar, o que eu falei ontem. Se não for um AVC, um infarto, vai ser Covid. De uma forma ou outra, nós estamos numa situação, infelizmente, lamentável, não é Maringá, isso é mundial, né, essa pandemia. Alguns estão conseguindo surfar melhor nessa onda terrível que está, né, nesse tsunami, vamos falar. Alguns estão conseguindo sair de forma melhor. Outros, como eu acredito que aqui na nossa cidade, estamos indo para o caminho errado, porque as pessoas estão o comerciante está padecendo muito, né? Então, não tem como entrar na cabeça do comerciante, Gilson, que um toque de recolher é às 20 e alguns segmentos vão poder funcionar até 21. Então, assim, eles vão pirando a cabeça. Eles não sabem se sai, se não sai, se não pode. Então, acredito que tem que ter mais conversa. É, eles podiam, né, Alex, ouvir mais a gente, sim, os vereadores lá na prefeitura, porque a gente fica sem voz, né? Então, a voz que a gente tem são as redes sociais, para aqueles que têm coragem, eu falo, ainda se expõe na rede social, né? Mas eu acho que o cuidado, Gilson, tem que ter, sim. E dá para levar, porque tem grandes empresas funcionando, sem contaminação, só a favor do tratamento precoce, que isso eu acho, ivermectina antes. Então, porque isso tudo vai ajudando, né, para que a pessoa também não contraia esse vírus. Se contrair, venha de forma mais leve.
Vereador Alex, queria aproveitar essa fala da vereadora Cris para colocar o seguinte. A gente sabe que a vacinação está lenta, super lenta. Se você pegar Maringá em relação ao Paraná, nós não estamos no top, não. A gente está ainda no processo intermediário de vacinação. O Paraná também não é um dos estados de maior número de percentual de vacinados no país. Agora, com essa vacinação que demora, a gente não tem mais ideia de quanto tempo a gente vai ter que ainda ter vacinação para chegar a 80% da população. A gente precisa de ação imediata. Ninguém também tem capacidade de aguentar economicamente, suportar o seu negócio com a demora da vacina. A vacina é a solução, mas ela não vai chegar tão rápido. Como é que a gente pode criar, dentro do Parlamento Municipal, uma discussão mais eficiente para se manter, né, infelizmente, o remediável, já que o remédio não vem?
É, você foi muito bem, a Cris foi muito bem também no ponto que ela apresentou. Ela tem feito várias falas aqui na casa, nessa defesa, colocando, e eu respeito demais as críticas que ela faz, a ponderação que ela coloca, porque realmente tem vários setores que estão sofrendo muito. Também recebo todos os dias empresários que estão sofrendo, pessoas que estão fechando suas portas. Isso é terrível. Quando você coloca sobre a vacina, é uma tragédia, né? Eu falei sobre isso na sessão de ontem, fiz um apelo aos nossos deputados estaduais, aos nossos deputados federais, que intensifiquem e que façam com que a gente receba logo esse imunizante, porque se não houver isso, infelizmente, as pessoas vão se contaminar e vão morrer. Agora, sobre a pergunta que você fez dessas empresas, o que o Poder Legislativo pode fazer, nós temos feito. Nós temos feito vários requerimentos, colocando aquilo que nós não concordamos, tanto nos decretos quanto em algumas medidas. O prefeito tem respondido junto com a equipe técnica a respeito disso, e a gente tem ponderado e colocado as coisas para que haja algum tipo de evolução, mas também medidas concretas estão sendo feitas, né? Nós tivemos aprovada a lei do juro zero, isso é um incentivo para quem está sofrendo poder ter algum tipo de socorro. Nós postergamos os impostos municipais para que fossem pagos apenas agora no segundo semestre. Nós entramos com auxílio para pessoas que estão sofrendo há mais de um ano com eventos e não tem perspectiva alguma de voltar. A gente entrou nessa luta também, o auxílio Maringá emergencial para as pessoas que acabaram entrando em baixa renda. Enfim, foram várias ações casadas do Poder Legislativo com o Executivo e não foi ideia de um só, não. A Cris sabe disso, né? Foram pedidos constantes dos vereadores e também propostas da Prefeitura para que a gente consiga atender ou pelo menos remediar um pouco essa população que tem sofrido tanto, Gilson.
Eu queria colocar uma pergunta para os dois, eu quero que a Cris responda agora, porque eu tenho vários ouvintes participando aqui, eu tenho que administrar isso aqui. Eu vou pegar o ouvinte, o Maicon. O Maicon coloca uma coisa interessante. Depois eu quero fazer na sequência eu vou fazer a pergunta do outro ouvinte. Tá? Que é o seguinte, tem que se evitar um lockdown em Maringá, ele coloca isso. Mas existe algum tipo de medidor para tentar fazer com que a cidade possa ter um limite, como se tem bandeira laranja, bandeira vermelha em outras cidades? E uma outra pergunta de um ouvinte nosso é o seguinte, né? Do Roberto. Ele pergunta o seguinte, a cidade tem 300 milhões de reais, tem recurso. Por que não foi feita testagem antes? Por que a Câmara não cobra isso? Quer dizer, uma ação mais efetiva no monitoramento da população, que na prática é o que os dois ouvintes colocam. Cris.
Sobre os testes, eu vou Gilson, falar que o ano passado eu não estava aqui, esse ano eu estou cobrando, estou tentando fazer minha parte aqui. O ano passado a gente com o Alex falou o que, que aconteceu, aí que não cobraram 12 meses, não, foram 10 meses né, de pandemia. É, parece que agora começaram no Zona Norte, algumas pessoas estão até fazendo o teste rápido, mas a grande maioria ainda está esperando 7 a 10 dias o resultado. Não sei por quê, tinha 3 mil testes comprados, né, então a gente quer saber. O outro vereador aqui da casa já perguntou isso para a prefeitura, estamos aguardando a resposta desde abril, tá? Isso daí para falar sobre esses testes rápidos. Nós temos cobrado sim, mas as ordens saem dali. Né? E a primeira pergunta, Justo, que é sobre o lockdown das bandeiras...
Isso, por que Maringá não tem esse monitoramento?
Eu acho que tem como fazer aqui em Maringá sim, e eu acho que só tem que coordenar a parte de fiscalização. Eu acho que tem que ser aberto, sou contra o lockdown, eu falo sempre que lockdown é sinônimo de incompetência para mim. Só que daí a fiscalização tem que ser bem dirigida, porque eu acho que quando está tudo funcionando, eles acabam indo em lugares, sabe, que estão trabalhando de forma correta, tentando achar pelo em ovo, que eu falo, e deixando peças clandestinas, deixando outras coisas acontecerem. Então é só dar uma coordenada aí na parte da guarda municipal junto, que eles recebem ordens, né? É, junto com a fiscalização da prefeitura, vigilância sanitária, tudo, mas é uma força-tarefa que falta em Maringá. E eu acho que falta uma direção para isso.
Ô, Cris, eu quero aproveitar um pouquinho, que eu sei que você está no limite do teu tempo. Vou abusar de você.
Não,
um pouquinho.
Tranquilo.
Eu vou perguntar para você, depois toda essa renca de perguntas eu jogo para o Alex depois para a gente fechar. O Hospital da Criança, por que a gente não usa ele para o combate à Covid?
Pois Cris. Eu comentei já no meu vídeo de semana que o Hospital da Criança... É um elefante branco que virou aqui em Maringá, né? Porque na verdade está lá aquele monumento enorme que não está sendo utilizado ainda. Eu até quero depois, o Alex pode falar isso melhor, né? Ele como líder do governo, mas até onde eu sei, falta a parte da prefeitura agora. Então, falta enxoval, falta alguma parte imobiliária e falta a parte externa, que é a parte da prefeitura, né? Infelizmente. Mas com o que tinha ali, dá para a gente começar um hospital de campanha? Dá. Gilson, força de vontade de fazer o melhor, sabe? De parar para pensar um pouquinho. Porque eu até comentei com o deputado Ricardo Barros, quando ele questionou comigo no WhatsApp, que ele trouxe as verbas, tudo. Eu falei, ok, deputado, só que a gente quer ver isso funcionando. Né? Veio para o contorno também, não funciona até hoje. Tudo vem verbas. As verbas vêm para Maringá, mas a gente quer ver concluída. Não só levantar, né, ali a estrutura, mas agora não consegue pôr para funcionar. Então, ali seria um ponto excelente para ser um grande hospital de campanha. Dinheiro? Dinheiro tem. Maringá foi abençoada pelo dinheiro federal.
Alex, eu queria agora para você responder essas questões, por favor.
Tá, vamos lá. Então, sobre a questão de medidor, isso vem naqueles números que eu apresentei aqui no início da minha fala. A gente tem o controle, sim, do número de infecções. É isso que nos dá alguma visualização das pessoas que vão ser infectadas ou não, e da faixa etária e das mortes. Então, a gente acompanha isso. Para você ter ideia, 52% sendo positivado, né, quando o ideal seria ali a gente ter apenas 5%. Então, esses números aqui é o que fazem a que as medidas restritivas sejam tomadas. Eu sempre disse, desde o início da pandemia, esse vírus ele não pode causar medo na população, mas ele precisa causar respeito, a gente precisa respeitar ele, né? A gente precisa entender que tem que ter o uso de máscaras, de distanciamento social, para evitar, sim, o lockdown. Se o Estado tivesse, talvez, educado um pouco melhor toda a população, do ponto de vista de respeitar as leis, como a Cris falou, a gente não precisaria de impor tanto assim, mas você flexibiliza um pouco. Dali a pouco você já tem várias aglomerações, você tem o resultado de pessoas infectadas, de pessoas ocupando leitos de hospital e de UTI, e isso leva, infelizmente, a quase um colapso. Dá muita alegria para nós aqui na cidade de Maringá saber que, apesar de toda essa diversidade, de todos esses problemas, ninguém morreu na nossa cidade por falta de UTI Covid. Sabe? Eu até, antes de aqui da entrevista, fiz questão de ligar para a gestão, retificar essa informação, para que fique claro, não é a questão de falta de UTI ou de excesso de UTI ou de nada disso. É uma questão realmente de que as pessoas que serão infectadas, nem todas vão para a UTI, né? A gente sabe desse número, mas muitas que irão, infelizmente, vão morrer na UTI, vão sofrer muito e vão ficar sequeladas. Até tem um caso que foi passado hoje, a pessoa teve um Covid leve, né, por assim dizer, ficou em casa, não precisou de hospital, mas que agora está fazendo tratamento de cardiopatia. Né? Eu tive o Covid, eu tive que fazer um check-up geral, descobri problema no fígado por causa de uma sequela de Covid. Então isso está acontecendo com a população e é mais nessa direção em relação a quando se fecha do que propriamente apenas a uma relação de UTI. Então, respondendo essa pergunta. Sobre testagem, a gente está cobrando desde o ano passado, ô Gilson. Acontece que a gente teve uma situação de uma indicação do Tribunal de Contas, falando que a gente teria que usar, já que havia uma testagem disponível pelo LACEN, né, que é lá em Curitiba, em vez dessa que a gente poderia fazer. Recursos financeiros, como a Cris falou, não temos problema algum. Ontem foi a prestação de contas do município, e eu quero aqui pôr para vocês, né, por lei, o município deveria investir 15% na saúde. Nós vamos bater esse quadrimestre 33,26%. Muito desse recurso, é claro, vem da União, quase 59% de valor de enfrentamento ao Covid veio da União, 21% do Estado e quase 21% também do município. Dá uma diferença de quase 1 milhão do que o Maringá investiu para aquilo que o Estado investiu, com recursos próprios nossos. Né? Então, se você for fazer algumas análises diretas e frias, e você juntar também os auxílios que nós estamos propondo, as medidas que nós fizemos aqui de renúncia fiscal, pelo menos prorrogando os prazos, nós vamos chegar quase naquilo que o governo federal jogou aqui para Maringá nesse quadrimestre. Então, é um comprometimento que tem que ter e está tendo de todos os entes da federação, tanto o governo federal, eu acredito que está fazendo sua parte, o governo do estado talvez poderia trazer um pouco mais aqui para a cidade, mas aqui sabe, a gente, cada lei dessa aqui que a gente vai votar, falando sobre ISS, falando sobre IPTU, falando sobre os impostos, taxas, todas essas coisas, elas trazem um impacto e a gente tem uma responsabilidade muito grande.
Ô, Alex, assim, Alex,
13 mil servidores...
Desculpa te cortar. Tudo aqui. O Hospital da Criança, eu queria que você respondesse isso, porque é aquela coisa, a gente tem grana, mas a gente também precisa salvar vidas. Né? Como é que é isso do Hospital da Criança?
Então, bora. Então, sobre o Hospital da Criança, a gente também está acompanhando toda essa discussão, inclusive até houve uma visita do prefeito com algumas lideranças aqui da cidade lá no hospital, e houve ali um compromisso de que esse hospital seria também teria uma possibilidade de ser usado. Né? O que a gente tem acompanhado, Gilson, e você sabe disso, né, pelos números, é que o sistema privado ele colapsou primeiro do que o público. Ontem mesmo os hospitais já emitiram novamente aquela triste nota falando que eles não têm como atender a população que for chegar. Né? A gente já recebeu isso. Então, o que, que a gente tem? A gente tem uma dificuldade muito grande, às vezes, na questão de recursos humanos, né? Do médico, do enfermeiro, das pessoas que estão em volta ali do hospital de campanha ou do hospital provisório ali para atender essas pessoas. Porque não é só o respirador e a cama. Você precisa do profissional técnico. Eu não posso te falar com toda certeza, mas eu vou falar que para se você manter uma UTI com todos os cuidados necessários, você precisa de 12 profissionais ali em volta cuidando. Então não é tão fácil assim para resolver. Mas a gente está cobrando que o Hospital da Criança seja imediatamente entregue à população para atender nossas crianças, é claro, mas que também possa servir aí de apoio ao Covid, caso seja necessário.
Meus queridos, muito obrigado aos dois vereadores.
Ô, Gil,
fala, Cris.
Não, você... não dá para eu pedir pela ordem só para falar um negócio para o Alex?
Pode falar, você tem esse direito. Faz a pergunta.
Alex, ontem eu comecei a assistir essa prestação de contas, assisti por quase uma hora, depois eu estava pelo celular, né, não estava presente. Mas aí eu parei, eu tenho tudo no celular. Mas é o seguinte, Alex, esses números, como você explica, Alex, o Gilson, todos os ouvintes, esse número tão alto de investimento na saúde e nem de pirona no poço a gente tem? Tá bom? Valeu, Gilson. Um grande abraço depois.
Isso não vai, aí vou ter que responder depois.
Não, jogou pra mim.
Bom, muito obrigado aos dois. Obrigado, Alex.
Pode falar,
Alex, rapidinho. Fala, Alex, rapidinho. Fala, Alex, fala aí, Alex. Se defenda. Você tem direito à réplica.
A Cris é a Cris, né?
Então tem direito à réplica, vai lá.
Isso é o que trouxe ela aqui para casa e a gente cobra. Mas a verdade, Cris, é que eu já estou preparando aqui um requerimento com a resposta. Já tem uma resposta oficial do município de que não é só de pirona, de que cada médico pode receitar aquilo que ele achar é necessário para o seu paciente. E se houver realmente qualquer tipo de assertividade nessa afirmação, a gente pode tomar várias providências. Mas não falta remédio algum dentro do município de Maringá em comparação a outros municípios. Tá? Rede SUS, né, são comprados por licitação, a gente tem as últimas licitações compradas aqui, a gente vai ter tirar isso a limpo aqui no plenário.
Para fechar, nós vamos fazer uma reportagem sobre isso, para ver se tem medicamento ou não, e a gente fecha isso e resolve com uma reportagem que em breve a gente coloca no ar. Muito obrigado, Cris Lauer. Desculpa ter atrapalhado, eu sei que você tem um compromisso com a agenda. Muito obrigado pela sua presença aqui.
Eu que agradeço, Gilson. Obrigado, obrigado aos ouvintes. Alex, somos amigos, tamo junto, Alex. Já vou tomar um café no teu gabinete aí do lado.
Alex, muito obrigado pela tua presença. Obrigado aí pela participação.
Eu que agradeço, Gilson, sempre mediando com excelência todos os debates, entrevistas, aos seus ouvintes que sempre participam tanto. E Cris, pode ter certeza, querido, o cafezinho está aqui te esperando. Vamos continuar debatendo, porque eu sei que você ama essa cidade e nós, apesar de estarmos de lados diferentes, vamos lutar para defender ela. Fica com Deus, um beijo.
Eu conversei com a vereadora Cris Lauer e com o vereador Alex Chaves, falamos um pouco sobre os decretos, as ações do Poder Municipal e também do próprio Parlamento Municipal em relação à Covid-19.